Próxima estação.
Next station.
Estação Brasil.
Olá, ouvintes! Vocês desembarcaram no Estação Brasil, o podcast de história do Brasil do Leitor Obriga História. Meu nome é Ricardo Duve, eu sou apresentador deste podcast. Como vão vocês? Espero que muito bem, sempre na medida do possível. Então, gente, hoje o episódio do Estação Brasil ele vai ser um episódio de um modelo que eu estou pensando em investir um pouco mais a partir de agora, que na verdade é realizar alguns episódios que vão ser introduções para algum tema. Mas o que seria isso, Ricardo? Algum tema como, por exemplo, no episódio de hoje nós vamos tratar sobre a escravidão no Brasil, uma introdução para a gente conhecer esse tema. Então, esse tipo de episódio, ele vai servir para, sabe, aquele seu amigo que vai falar para você, pô, né, eu queria saber mais sobre escravidão no Brasil, mas eu não sei que livro procurar, eu não encontrei nada tão interessante no que eu pesquisei na internet, algo assim, eu tô querendo saber mais sobre esse tema, mas eu não sei aonde encontrar. Você pode indicar esse episódio de Estação Brasil para ser uma introdução para o tema, né? Coisas muito importantes para você entender sobre a escravidão no Brasil, mas ao mesmo tempo coisas muito básicas, né? Os pontos principais, talvez, sobre a escravidão no Brasil, até mesmo porque é um dos temas mais estudados na história da historiografia brasileira, né? Os historiadores vêm debatendo isso há muito e muito tempo, inclusive não só os historiadores brasileiros, mas a escravidão brasileira é estudada no mundo inteiro. O tráfico transatlântico de escravidão avisados, tem uma produção assim nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Jamaica, em Portugal, enfim, no Haiti. Nós temos, enfim, uma produção enorme no mundo inteiro sobre a temática da escravidão. E esse episódio é um grãozinho de areia, é uma contribuição no meio disso tudo, mas que acho que vai ser muito interessante, porque nós vamos tentar tratar da escravidão no Brasil nesse formato introdutório, didático e abordando os pontos principais dessa história. Não quer dizer que no futuro a gente não vá fazer episódios mais aprofundados sobre a escravidão, porque é um tema muito grande e algo que realmente me interessa, né? Colocar alguns pontos mais aprofundados, um episódio sobre temáticas assim específicas, sobre revoltas de escravizados específicas, enfim, no futuro a gente pode ver de fazer episódios mais densos, mais complexos sobre o tema, com algum entrevistado, né? Mas hoje nós vamos ter um episódio mais pontual, talvez mais curto, falando sobre justamente uma introdução da escravidão no Brasil. E esse episódio está dividido em três blocos. No primeiro bloco, eu vou falar um pouco sobre o início da escravidão no Brasil e alguns pontos básicos sobre ela. Como começou a escravidão brasileira? Como o Brasil se inseriu nesse mercado internacional, né, na economia mundial, a partir da relação com a escravidão, né? Essa é uma das grandes características. Nós não estamos falando de qualquer escravidão, nós estamos falando de uma escravidão comercializada, onde pessoas eram vendidas, né? Esse vai ser um ponto fundamental nesse primeiro bloco. E nós vamos falar de que tipos de trabalhos esses escravizados vieram realizar aqui no Brasil. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o ápice do comércio de escravos no Brasil e o ápice da escravidão brasileira, que é principalmente ali na virada do 18, mas principalmente no século 19. Onde nós estamos tendo a revolução industrial na Inglaterra e na Europa e ao mesmo tempo uma grande demanda que a Europa cria por produtos básicos, por produtos de ordem primária, né? E aonde vão vir esses produtos? Das colônias que ainda existem na América, e quem vai trabalhar para criar esses produtos, né? Para produzir tudo isso? Os escravizados que vão vir da África, né? Então esse momento no século XIX que a produção amplia muito, né, na Europa devido à revolução industrial, isso vai implicar também no aumento de demanda de pessoas escravizadas para ter esses produtos primários sendo exportados aqui das colônias. E isso vai gerar o ápice da escravidão brasileira ali no século XIX e a gente vai tentar entender esse movimento. E nós vamos ter ainda um bloco terceiro, mais curtinho, falando sobre a abolição, como a escravidão termina no Brasil. Então, se você gosta do Estação Brasil, se você ficou interessado por esse episódio e gostaria que o Estação fizesse mais episódios nesse formato ou no formato de entrevistas, enfim, se você gosta de Estação e quer que ele continue, eu sugiro você considerar a hipótese de contribuir com o nosso Pix. O nosso Pix é estaçãobrasilfm@gmail.com, o e-mail da casa, né, do podcast, estaçãobrasilfm@gmail.com. aos interessados que queiram, né, contribuir com qualquer valor que seja, a gente agradece muito, pois realmente ajuda enormemente a manter o podcast vivo, né? Pois é muito difícil viver, né, desse tipo de produção de conteúdo, e quanto mais vocês, né, contribuem com algum tipo de valor, eu entendo que não, vale a pena ainda insistir, né, em trabalhar aqui com estação, produzir esse tipo de conteúdo, porque o pessoal gosta e quer que continue, e uma das formas que melhor a gente consegue entender que vocês estão gostando é com uma contribuição para a gente tentar manter esse trabalho, né, porque muitas vezes é bem difícil, né, então aquela velha história, toda ajuda é bem-vinda e eu acho que é um investimento muito legal, né, que uma pessoa pode fazer para a gente continuar produzindo esse material gratuito e de qualidade para todos interessados na história do Brasil. Então seria isso, gente, com vocês mais um episódio do Estação Brasil, espero que vocês gostem, seguimos! E para melhor organizar as nossas ideias nesse episódio, todos os blocos nós vamos tentar responder algumas falácias, algumas mentiras, algumas meia-verdades, algumas informações tortas e muitas vezes até, né, as pessoas colocam essas informações com certo mau caráter, com uma má intenção. Então nós vamos tentar responder alguns desses argumentos falaciosos e errados, equivocados sobre a escravidão brasileira em cada um desses blocos. Eles vão servir um pouco como um guia para esse episódio. Então, abrindo aqui, né, o nosso primeiro bloco, no qual a gente vai falar sobre o início da escravidão brasileira, existe uma falácia bem comum que algumas pessoas falam, que na verdade são duas falácias em uma, às vezes, né? Elas podem ou não andar juntas. Muita gente fala, não, mas há muito tempo, né, outros povos já escravizavam, os egípcios escravizavam, os romanos escravizavam, etc e tal, então a escravidão não seria uma novidade. Ou, né, algo que é até mais recorrente nos últimos anos, né, nós temos até um presidente que já afirmou essa baboseira, que os africanos já se escravizavam entre si, né? Um ficava escravizando o outro, era uma loucura na África, esse tipo de coisa acontecia, então não há nada demais, né? Vitimismo ficar falando sobre, né, esse negócio de escravidão, porque até os próprios africanos escravizavam entre si. Pois bem, então é muito importante a gente já confrontar esses argumentos no início desse podcast, no início desse episódio, porque essa escravidão que vai durar do século 16 ou do século finalzinho ali do século 15, mas principalmente do século 16 até o século 19, que é a escravidão brasileira, vai do século 16 ao 19, dos 1500 até 1888, nós tivemos uma escravidão comercial. O tráfico transatlântico de escravos, ele teve uma característica que é transformar essas pessoas em produtos passíveis, né, delas serem vendidas, comercializadas, enfim, transformar elas em mercadoria. E por que isso é diferente, né, de outros momentos na história? Porque esse tipo de escravidão é um tipo de escravidão comercial. Esses tipos de escravidão que nós tivemos anteriormente, esses outros modelos de escravidão que tivemos anteriormente, como por exemplo na Roma Antiga, nos egípcios, ou principalmente no caso dos africanos, que sim, de fato, muitos africanos escravizavam outros, mas era um tipo de escravidão que a gente costuma chamar, né, de uma forma muito genérica, de escravidão pelo costume, de escravidão pela cultura, de escravidão não para fins comerciais, né? Então, por exemplo, certo reino, certo povo vencia uma guerra e, como espólio de guerra, escravizava parte do exército derrotado. Ou, por exemplo, era necessário fazer uma colheita num determinado momento, se escravizava ou, né, tomava como escravos uma determinada quantia de pessoas para realizar essa colheita. Essa escravidão poderia ser hereditária também, né? Uma pessoa seria uma espécie de propriedade, um escravo de uma família, né? E o filho já nasceria escravo, e essa escravidão seria uma escravidão hereditária pelo costume, né? Seria uma coisa que passaria, às vezes, de um familiar para o outro, mas o grande objetivo era que você não comprava e vendia pessoas, ou pelo menos não fazia isso, da forma de uma escala gigantesca que o tráfico transatlântico vai criar a partir do século XVI, mas e que vai ser muito intensificada no final do século XVIII para a virada do XIX, ali no século XVIII as coisas começam a ganhar proporções condições inimagináveis, para falar a verdade, né? Uma escala muito, muito grande mesmo. Então é importante a gente fazer essa distinção, né? Na África, sim, nós tínhamos escravidão, mas essa escravidão pelo costume, uma escravidão tópica, que não gerava uma massa de pessoas escravizadas como vai gerar o tráfico transatlântico. E não gerava toda uma rede comercial gigantesca, de uma escala que, assim, transcende continentes, né? Liga a África com a América, com a Europa, e torna a escravidão quase que necessária em certo aspecto, algo muito cruel de se dizer, mas torna ela um elemento básico para toda uma rede econômica. Então, quando a gente vai ver no final desse episódio, que no século XIX, quando no Brasil aqui estava sendo debatida a abolição da escravidão, muitos donos de escravos vão falar: não, mas acabar com a escravidão aqui no Brasil, a economia, meu Deus do céu, o que vai acontecer com a economia se a gente acabar com a escravidão no Brasil? Grande parte da nossa massa de trabalhadores são escravizados, para onde vai esse povo? A economia vai ruir? Na verdade, em quase todo sentido, esse argumento é estapafúrdio, né? Ele deve ser condenado em todas as instâncias. Mas ele revela um ponto que, infelizmente, era verdade. A escravidão, né? Você escravizar pessoas passa a ser algo necessário para você manter esse mundo dessa época, né? Então, é um mundo, nós estamos falando de uma realidade em que as próprias relações comerciais, né? E as relações sociais como um todo, toda uma rede estrutural baseada na violência mais pura, digamos assim, uma violência mais dura, mais forte mesmo, presente já na escravidão. Na escravidão tem como base essa grande violência, e é uma violência estrutural, né? Uma violência que, assim, faz parte da estrutura da sociedade, você vender, você ter pessoas como coisas, né? Então, realmente, é uma violência estrutural, ela está em todos os aspectos dessa realidade social e dessa rede gigantesca que é o tráfico transatlântico de pessoas, que reúne 3 continentes, no mínimo, ali, né? A África, cedendo esses escravizados, sendo, assim, digamos, né, onde os países europeus vão encontrar os escravizados para trabalhar, eles vão ser levados para a colônia, e os produtos produzidos na colônia, as mercadorias produzidas na colônia, vão ter como fim último, normalmente, a Europa, né? Que a gente chama de comércio triangular, muitas vezes, da escravidão, né? África, colônias na América e Europa. Então, como nós falamos, datado o início da escravidão, ela inicia ali no século XVI, é importante a gente entender. Ali no século XVI, nos 1500, 1600, são poucos, de certa forma, né, pensando de uma forma relativa, são poucos os escravizados que vêm aqui para o Brasil. Mas é importante a gente entender que, mesmo que sejam poucos, esse é o início, né, o passo inicial para o Brasil se inserir nesse mercado mundial, nesse sistema econômico internacional que estava sendo criado a partir das grandes navegações e com o mercantilismo, principalmente. Então, o Brasil entra no sistema econômico internacional, e é claro, quando eu estou falando aqui no Brasil, ainda estou falando da colônia. Muitas vezes a gente confunde um pouco essas coisas, né? Não existia uma ideia de Brasil como nós entendemos hoje, né? País Brasil surge no século XIX, nós estamos falando ainda de uma colônia, né? E que tem características diferentes de um país, mas para fins didáticos vamos falar aqui ao longo do episódio Brasil. O Brasil se insere nesse mercado internacional do mercantilismo e depois também vai se inserir no capitalismo industrial quando nós temos, né, o começo da Revolução Industrial, lá no século XIX, a partir da escravidão, né? Esses escravizados vão vir para cá no Brasil, e a nossa base, né, de trabalhadores, né, no primeiro momento vai ser utilizado principalmente mão de obra indígena nas primeiras décadas, no primeiro século brasileiro, mas com o tempo essa escravidão indígena vai sendo substituída pela mão de obra africana, né, a mão de obra indígena escravizada vai dando espaço, digamos assim, né, para mão de obra africana. E esses escravizados, é importante a gente entender que no início eles vinham principalmente das colônias que Portugal tinha na África, ou de portos, onde Portugal tinha muita influência. Então, principalmente, esse é um ponto importante, porque muitas vezes a gente não reflete muito sobre isso. A gente fala, os africanos escravizados, em um termo muito genérico. A África é gigante, heterogênea, plural, mas da onde de fato vinham, né? Da onde de fato veio a população africana que é escravizada e é enviada aqui para o Brasil, né, para fins comerciais? Da onde veio essa população? Principalmente da região do Congo, de Angola e Moçambique. Então, desses três locais, ao longo de boa parte da escravidão, nós tivemos, né, escravos escravizados, oriundos desses locais, e eles vêm para o Brasil. Então, muitos dos nossos antepassados são congoleses, angolanos, né, de Moçambique, enfim, mas também vão vir de outros locais, a gente vai falar isso ainda um pouquinho mais nesse bloco, mas principalmente dessas regiões. Então, o Brasil tem muito contato com essa população desses países, que na época eram reinos, né, o reino de Angola, o reino do Congo, eram muito importantes, inclusive, na África nesse momento. Então, é importante a gente entender, porque muitas vezes vezes, né? Nós falamos dos antepassados europeus. Ah, os meus antepassados, eu sou alemão, eles vieram da Baviera. Ou eu sou italiano, vieram de Nápoles, de Florença, enfim, né? Existe muito essa ligação da população branca brasileira com, né, a Europa, e sabem distinguir locais, etc e tal. Mas é muito mais difícil para a nossa população negra conseguir ter essa relação com os seus antepassados de outros continentes, né? De um outro continente, no caso, o africano. Então é legal a gente saber, principalmente, sobre a origem desses escravizados, né? Desses africanos, dessas pessoas, né? Acima de tudo, que vieram para cá. Então, que tipo de trabalho esses escravizados realizaram aqui no Brasil? Foram vários. Então, até é interessante a gente falar do local de onde eles vieram, porque, num primeiro momento, eles vão trabalhar no Nordeste brasileiro, e pela latitude do Nordeste brasileiro, ela tem um recorte ali muito próximo com o Congo, com Angola, com Moçambique. Se vocês, né, traçarem ali a latitude, vocês vão ver. Então, o clima, de certa forma, em alguns desses locais, não era tão distinto assim. O que permitia, por exemplo, nos trabalhos que foi mais comum durante quase todo o período da escravidão, que era nos engenhos de açúcar, né, de cana de açúcar, vamos falar assim. Então, muitos desses africanos que vieram do Congo, de Angola, né? Eles vieram para cá trabalhar no ramo da cana-de-açúcar, do engenho, né? O Brasil vai ser um grande exportador de açúcar, né? Mas ele vai competir muito nesse mercado também com o Haiti, com a Jamaica, com Cuba, com o sul dos Estados Unidos, né? O açúcar vai ser produzido principalmente com mão de obra escrava em todos esses locais. Gerava uma competitividade muito grande nessa época, inclusive o ramo de açúcar. Mas então, eles vão trabalhar aqui e eles vão trabalhar fazendo todo o processo, o corte da cana, a moagem, depois a fervura, né, deixar aquela pasta decantando, enfim, eles vão fazer todo esse trabalho, um trabalho que inclusive era muito arriscado, né, o corte da cana sempre, né, gerava acidentes de trabalho bem grandes, a moagem era arriscada, muita gente deixando a mão ali, né, enfim, era um processo bem complicado. E principalmente nesse primeiro momento no Nordeste brasileiro, né, na Bahia e em Pernambuco, acima de tudo. Então, nesse primeiro momento, e é quase uma indústria mesmo de engenhos de cana-de-açúcar que são produzidas no Nordeste brasileiro e que acabam sendo, assim, espaços muito desenvolvidos, no sentido de que, assim, a produção é muito grande. Esses engenhos, para a época, eram, assim, bem complexos, né? E existia uma disciplina de trabalho ali muito grande, era tudo muito disciplinado, muito desenvolvido para a época. É interessante estudar esse período ali, né? Esse recorte, assim, dos engenhos nessa região é, de fato, bem interessante para a gente entender, né? Como o Brasil estava se inserindo nesse mercado mundial na época, a partir da escravidão, a partir dessa violência, né, que era a escravidão. O Brasil se insere no sistema capitalista já tendo como base muita violência, né, nas suas relações sociais, políticas e econômicas. E depois, nós temos principalmente uma nova leva de africanos que vão vir para o Brasil, e na verdade a economia brasileira vai mudar muito quando o ouro é encontrado na região de Minas Gerais, onde a gente vai ter muitos escravizados, só que agora de uma outra região vindo para o Brasil, que é da costa da mina, naquela costa ocidental ali da África, onde fica, né, países como Senegal, por exemplo, enfim, né, aquela parte da África. Se vocês digitarem no Google, vocês vão ver bem ali, né, a costa da mina, e é uma região onde tem muitos minérios, e esses escravizados, esses africanos, né, eles já sabiam trabalhar com a extração do ouro, com a extração de alguns metais, e eles inclusive vão custar um pouco mais caro no mercado, né, da escravidão. Isso é curioso a gente saber, porque eram africanos, né, que tinham uma especialidade, né, eles sabiam trabalhar com pedras, né? Sabiam trabalhar com esses metais. Então, eles vão estar, digamos, num patamar diferenciado em relação a outros escravizados. E no século XIX, uma quantidade enorme de escravizados vão trabalhar nas colheitas de café no Vale do Paraíba, principalmente na parcela fluminense do Vale, né? Carioca do Vale, que vai ser, inclusive, um dos últimos redutos da escravidão brasileira na segunda metade desse mesmo século. Quando a escravidão vai acabando no Brasil, ela ainda segue forte no Rio de Janeiro, porque ali realmente a produção de café ainda assim vai ter como base, não é assim pouca gente não, é um outro nível, a gente vai falar disso no próximo bloco, é uma quantidade enorme de pessoas que vão trabalhar ali nessa região, né? Muitos africanos e afrodescendentes vão ainda no século XIX, no ápice da escravidão brasileira, estar trabalhando ali. Essa parte fluminense do Vale do Paraíba vai ser uma resistência ainda, né? Enquanto a escravidão estava sendo abolida no Brasil, em outros locais ali ela resistia muito, havia uma concentração muito grande ainda de de escravizados nessa região. Mas também é importante a gente saber que nós tivemos, né, um tipo de trabalho muito curioso, que eram os escravos de ganho, e esse é um termo da época, também se utilizava negros de ganho, que seria o caso de homens e mulheres escravizados, né, escravizadas, que realizavam pequenos serviços nos centros urbanos e recebiam remuneração por isso. Então, eles tinham autorização do senhor, uma autorização que se chama do viver sobre si e que permitia que ele trabalhasse ou morasse também. Muitas vezes eles vão morar em cortiços, e lembrando, né, nós temos alguns episódios já de estação que a gente falou sobre isso, tem um episódio só sobre o cortiço, o livro do cortiço, que ficou muito legal, e eles podem viver fora da propriedade, trabalhar e viver fora da propriedade senhorial. Mas é fundamental destacar que essa renda obtida, né, nesse pequeno serviço, era dividida em grande parte entre o seu senhor, né, do escravizado, né, da pessoa que prestava esse serviço ali, o escravo com o seu senhor. E quais pequenos serviços eram esses? Nós estamos falando das lavadeiras, né, que obviamente faziam o serviço de lavar roupas, outras escravas que trabalhavam como amas de leite, e isso gerava um bom dinheiro mesmo, porque amas de leite, elas eram muito cuidadas, né, elas sempre, a saúde delas tinha que estar muito em dia, né, porque elas acabavam, né, alimentando, de certa forma, os filhos e filhas dos senhores, né, então eram escravas que muitas vezes ganhavam boas roupas, que eram mimadas, às vezes, muitas vezes, na verdade, pelos donos de escravo. Outras vendiam quitutes como doces ou produtos mesmo que eram extraídos, né, eram colhidos da sua própria horta. Essas escravizadas, elas levavam esses produtos, esses doces, e montavam pequenas quitandinhas nos centros da cidade, né? Essas escravas escravizadas eram muitas vezes chamadas de quitandeiras, né? Elas também vendiam às vezes alguns peixes que eram pescados na região próxima, alguns tipos de tecidos, objetos, né? Elas tinham essas pequenas quitandas nos mercadinhos de centro, assim, nessas feiras de centro, que acabava gerando algum dinheiro para essas pessoas. E é importante, muitas vezes a compra da alforria vinha desses pequenos serviços que eles realizavam. Esse tipo de trabalho de ganho foi mais comum no século XIX da escravidão brasileira, também porque as cidades começaram a crescer mais, então permitiu, né, esse tipo de serviço, a popularização, de certa forma, desse tipo de serviço da parte dos escravizados. E por fim, um dos serviços mais comuns durante todo o período da escravidão foi o dos escravos domésticos, escravos que trabalhavam limpando a casa, cozinhando para os seus senhores, cuidando da propriedade dos seus senhores, fazendo todos os serviços que empregados domésticos ainda fazem no Brasil, né, de certa forma. Só que não é hoje em dia de forma remunerada, no passado não. Mas é, né, uma linha muito tênue, assim, mas também muito explícita, que liga, né, esses tipos de trabalho domésticos que nós temos ainda hoje em dia. Né? Não é à toa que boa parte das empregadas domésticas, né, no Brasil são mulheres negras. Então, esse tipo de serviço, inclusive, gerou um debate que seria a nossa segunda falácia para terminar esse bloco, né? Que a escravidão no Brasil, ela teria sido mais numerosa, sim, mas que ela não teve um grau de violência física ou preconceito racial tamanho como dos Estados Unidos. Quem falava muito disso era o Gilberto Freire, né? Em alguns dos seus primeiros estudos sobre a escravidão. E o que é uma, não é uma verdade, né? É uma falácia esse argumento, porque sim, a escravidão do Brasil foi a mais numerosa, 46%, algo em torno disso, né? Esses números são estimados, dos escravizados que saíram da África vieram para o Brasil. Então, 46% durante todo o período do tráfico transatlântico desses escravizados vieram para o Brasil. E existem dados, como por exemplo o professor Manolo Florentino levanta alguns, de que se comparado com os Estados Unidos, né, onde de fato a escravidão era muito violenta, etc. e tal, mas um grau de violência muito parecido com o brasileiro, de, por exemplo, castigos físicos e preconceito racial, né, muito, muito parecido com o brasileiro, mas tem um dado que assusta mais: a expectativa de vida do escravizado brasileiro era muito menor que a de um norte-americano, né, que de um estadunidense. Então, existem expectativas de vida da escravidão aqui no Brasil de quase 30 anos, né, de 29, 28, vai mudando, e é difícil a gente também ter dados precisos sobre isso. Mas, no geral, os dados levantados até hoje demonstram, assim, uma expectativa de vida muito menor aqui no Brasil, principalmente devido à intensidade do trabalho. Então, o trabalho era muito intenso, ele era realizado durante uma jornada muito longa, e isso acabava desgastando a saúde, né, propriamente da pessoa, e ela vinha a morrer com o tempo, né, ou ela vinha a ter uma saúde muito debilitada, e isso ficava muito explícito. Então, essa ideia, né, de uma relação mais próxima da casa grande senzala, né, uma coisa assim mais harmoniosa, né, uma proximidade, muito mais uma relação cordial entre dono de escravo e escravizado, isso é uma verdadeira balela, né, na prática, né, nas estatísticas mesmo que nós temos, esse tipo de coisa não procedia. Então, esse seria o primeiro bloco, mostrando, né, esses tipos de trabalho, como começou, a escravidão aqui no Brasil e respondendo algumas dessas falácias que hoje em dia a gente não leva mais em consideração quando a gente fala desses pontos básicos da escravidão brasileira. E como a gente já conversou a respeito, nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o ápice do comércio de escravos no Brasil, principalmente ali no século XIX. A realidade da escravidão no Brasil começa a mudar principalmente ali no finalzinho do século XVIII, quando o Haiti faz a Revolução Haitiana. Isso muda muito o comércio de açúcar, né? Porque os escravizados no Haiti fazem uma revolução, tomam conta do país, tornam o Haiti um país independente, né? E declaram a independência do Império do Haiti. Toda essa luta que nós temos ali durante a Revolução, ela abre margem, porque o Haiti produzia muito açúcar, principalmente essa mão de obra escravizada, né? Era utilizada de africanos, principalmente, era utilizada para a produção de açúcar. Com a crise econômica que o Haiti entra, né? Durante uma década praticamente de luta revolucionária ali, né? Eles não conseguem produzir tanto açúcar, o Brasil começa a tentar pegar a fatia do mercado do Haiti, principalmente ali na Bahia, principalmente no Nordeste brasileiro, mas também no Rio de Janeiro. Então a gente começa a ter mais engenhos de açúcar também no Sudeste do Brasil, na capital, né? Então essa brecha que a Revolução Haitiana dá, que muda muito, né, o comércio do açúcar ali na virada do 18 para o 19, também faz crescer uma demanda por escravizados aqui no Brasil. Isso também, né, tem esse aspecto político de mudança nesse comércio do açúcar na época, mas também, e esse ponto é central, a gente não pode esquecer, a Revolução Industrial começava a mudar a realidade do capitalismo no mundo inteiro, né? Então esse capitalismo industrial que a gente começa a ter na Europa no final do 18, mas que se consolida para valer ao longo do 19, ali no século 18 a Revolução Industrial ainda é muito incipiente, nós não estamos falando ainda, né, daquele grande conjunto de fábricas, né, daquela coisa meio chapliniana, né, que a gente consegue ver nos tempos modernos, né, aquelas fábricas, aquelas grandes cidades, né, de Manchester, de Liverpool, etc e tal. Isso começa a ser construído mais no 19. E é no século 19 que, justamente porque a Revolução Industrial permite o quê? Um aumento nunca imaginado, né, até então, assim, um aumento da produção muito grande. Então, se na Europa começa a se produzir mais produtos, vamos utilizar um exemplo bem básico, a indústria têxtil começa a crescer muito na Inglaterra. A indústria têxtil precisa de algodão. Aonde esse algodão era produzido? Se algodão ele é tanto produzido no Nordeste brasileiro, ali numa escala menor, mas principalmente, por exemplo, no sul dos Estados Unidos, né? Aquelas colheitas de algodão que muitas vezes a gente vê no cinema, né? Em filmes. Eu gosto sempre de dar exemplo de filmes, porque normalmente é um contato mais básico que as pessoas têm com cenas, né, do período da escravidão. Então, se a indústria têxtil cresce e precisa de algodão que é fabricado no sul dos Estados Unidos, quem é que trabalhava no sul dos Estados Unidos para colher esse algodão? Os escravizados africanos. Então, é muito sistemático, né? Um sistema que nós temos que liga, né, esse aumento da demanda na Europa, que vai implicar numa necessidade de cada vez mais algodão seja produzido nos Estados Unidos, e se cada vez mais algodão precisa ser produzido nos Estados Unidos, cada vez mais vai precisar de escravos. Então é uma relação muito sistemática que nós temos, né, entre esses três pontos da escravidão, e que vai gerar um aumento muito grande, né, da demanda por trabalhadores escravizados, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então o século XIX, inclusive alguns historiadores vão falar que é um momento da segunda escravidão. Não é mais uma escravidão como nós tínhamos antes, porque esse aumento da demanda transforma essa escravidão, obviamente, em algo assim muito mais massivo, né? Nós temos muitos navios negreiros saindo nesse período, uma intensificação muito grande, é uma nova escala realmente, né, de pessoas sendo comercializadas, e também isso vai implicar numa maior violência, pois se há uma quantidade maior de escravizados trabalhando nessas fazendas, e principalmente nós vamos ter aqui, né, o advento do que muitos chamam da plantation, né, aquelas grandes fazendas, né, de quase uma monocultura de produtos, né, seja o açúcar, seja o café, seja o algodão, esses escravizados vão vir trabalhar nessas grandes fazendas, e ali o trabalho vai ser muito disciplinado, e essa disciplina vai vir muito da violência. Esse é um período em que os castigos físicos ficam muito mais evidentes e muito mais comuns e muito mais rotineiros, onde as fugas de escravizados vão equivaler à morte desse escravizado, se ele for capturado, né, em muitos dos casos, ou uma grande humilhação pública desse escravizado, aonde ao mesmo tempo a resistência desses escravizados vai se tornar mais intensa, vamos ter mais formações de quilombos, mais fugas, né? Então, esse aumento da demanda também vai ser um aumento da tensão entre senhor e escravo, né? Nós vamos ter um aumento dessa tensão, então essa nova fase da escravidão vai estar muito relacionada com esse desenvolvimento capitalista, uma nova fase do desenvolvimento capitalista, principalmente esse industrial, né? Então, para a gente ver como as coisas estão conectadas, se a gente quer estudar a escravidão aqui no Brasil, a gente precisa entender o que estava acontecendo no mundo, né? Nesse comércio mundial, porque como eu falei, a escravidão é um negócio estrutural, né? Esse comércio transatlântico de escravos, ele conectava continentes, ele era a base, né, de relações comerciais entre vários continentes. Então, qualquer mudança nesse sistema, seja na Europa, seja nas colônias, seja na África, não vai impactar só a região onde essa mudança estava ocorrendo, mas o sistema como um todo. Então, nós tivemos essas características e aqui no Brasil, eu já tinha falado, né, na virada do 18-19, nós vamos ter um aumento da produção de açúcar, mas o que vai se consolidar mesmo no século 19 é o café. O Brasil vai ser o grande, né, produtor de café no mundo nesse período, e essa produção vai ser feita nas plantations, né? Então, no século 19, nós vamos ter um aumento muito grande, né, da presença desses escravizados. Novamente, o professor Manolo Florentino, no seu livro chamado Encostas Negras, ele vai demonstrar que não só temos um aumento da demanda, né, por escravos, ou seja, mais escravos chegam no Brasil aqui nesse momento, principalmente a partir da chegada da família real também, né, nós vamos ter esse crescimento. A independência não vai significar quase nada, né, uma mudança, pouquíssima coisa vai mudar em relação à vida dos escravizados com a independência. Há um debate ali durante a Assembleia Nacional Constituinte, né, que vai gerar a Constituição de 24, se deveríamos ter ou não a abolição da escravidão. Esse debate é derrotado, né, não temos a abolição da escravidão ali nesse período. Então, a escravidão segue, e com a produção de café ali na região do Vale do Paraíba é que o professor Manolo Florentino demonstra que, assim, não só esses escravizados estão vindo mais para o Brasil em maior quantidade, mas eles estão vindo para um local específico, para essas plantations do café, principalmente ali no Vale do Paraíba Fluminense, né? No primeiro momento para os engenhos, depois para essa produção ali do café. Isso é algo interessante, porque existe um argumento que às vezes ele é um pouco melhor desenvolvido, às vezes não, mas que a escravidão teria sido um empecilho para o desenvolvimento capitalista no Brasil. Ou seja, a escravidão, por ela não ser baseada, né, numa relação capitalista de trabalho, né, enfim, né, as pessoas não recebiam salário, esses trabalhadores, seria por isso que o Brasil não teria se desenvolvido tanto nesse período. Boa parte das nossas desigualdades sociais teriam relação com isso, de fato tem, mas que, né, o Brasil não teve a trajetória parecida, né, com os países da Europa, principalmente por causa da escravidão, ou seja, né, nossa economia não se desenvolveu igual aos moldes capitalistas da Inglaterra, da França, etc. e tal, por causa dessa questão da escravidão. Isso é uma meia verdade, é mais verdade do que não, mas eu acho sempre importante a gente enfatizar que isso não quer dizer que o Brasil nesse período não tinha nenhuma relação com o capitalismo, né? Porque justamente a realidade que nós tínhamos, que o capitalismo seria uma coisa boa e a escravidão seria uma coisa ruim nesse sentido, né? Não é tão binária essa realidade. Porque justamente a escravidão era mantida aqui no Brasil de uma forma tão violenta, né, tão dura, e principalmente nisso que a gente estava falando da segunda escravidão, essa escravidão mais disciplinada, com maior número de escravizados, que tinham que ser mais controlados, que tinham que ser, né, segundo os donos de escravo, você não podia dar muita brecha, você tinha que estar ali, o capitão do mato toda hora em cima do escravizado, dessa grande massa, né, de escravizados que trabalhavam nas plantations. Tinha muito investimento econômico, né, nesses escravizados, então você não podia perder um escravo, deixar ele fugir, deixar ele parar de trabalhar, etc, etc. Mas toda essa realidade era tão triste, tão dura, porque era uma imposição desse desenvolvimento capitalista da Europa. Para a Europa se desenvolver daquela forma, foi necessário manter essa escravidão tão dura aqui no Brasil. Então, até um debate que a gente vai ter nesse momento, e aqui já caminho para o final desse bloco, de que, por exemplo, um dos grandes nomes, né, da literatura brasileira, que inclusive escreveu o Guarani, que é o José de Alencar, ele foi um senador nesse período. E um dos argumentos que ele utilizava era que, por exemplo, ele falava, olha, durante os debates sobre a abolição da escravidão, principalmente os debates sobre a lei do ventre livre ali, né, na década de 60, que em 1871 finalmente sai a lei, mas os debates vêm desde a década de final de 60, da década, né, de 1860 e 1870. Ele vai falar que um escravizado no Brasil vivia melhor com um trabalho trabalhador inglês, nas relações capitalistas inglês, o trabalhador de fábrica. Ele passava fome, ele tinha que gastar dinheiro com aluguel, enfim, a realidade dele, ele não tinha um lugar para morar muitas vezes, né? Ele era livre, mas livre para o quê? Para viver na miséria? Quanto que um escravizado no Brasil tinha casa, né? Tinha onde morar, ele tinha comida que era oferecida pelo seu dono, né? Pelo seu senhor, ele era amparado de alguma forma. Então é curioso, inclusive, o José de Alencar trazer isso, porque, novamente, né, a gente pode debater isso justamente que não existe um capitalismo bom e uma escravidão ruim, não é tão binária essa realidade. E tal é dessa forma que alguém, né, profundamente escravocrata como José de Alencar, preconceituoso, um racista notório e um defensor, né, da escravidão, ele vai utilizar esse tipo de argumento, né, que ele está falando, olha, os ingleses, e principalmente a Inglaterra nessa época, estava defendendo a abolição da escravidão, mas ele vai falar, só que o trabalhador livre na Inglaterra também não vive uma realidade, né, digna de ser levada em consideração, assim, humanitária, digamos assim. E é curioso que ele cria esse argumento, que é, de certa forma, estapafúrdio, né? Ele está tentando, de uma forma muito mau caráter, ele está tentando defender a permanência da escravidão aqui no Brasil. Mas é curioso, né? A gente vê como está muito relacionada essa realidade da escravidão aqui no Brasil com o desenvolvimento capitalista nessa época, né? Desse desenvolvimento de um capitalismo industrial na Inglaterra. Então, é importante, né? Como a gente estava falando, coisas básicas para a gente entender a escravidão no Brasil. Nesse momento, século XIX, a produção do café, ali durante quase todo o século XIX, ela vai ampliar muito, e nós vamos ter esse momento do ápice da escravidão. E é curioso, porque em 1831 nós temos uma lei, né, que fala que todo africano que chegasse aqui deveria ser livre, né, deveria ser liberto. Essa lei, ela muda muita coisa. Tem um livro fantástico da professora Beatriz Mamigonian chamado Africanos Livres, que conta essa história de que muitas pessoas vão começar a demandar pelos seus direitos. Vários africanos que chegaram aqui no Brasil pós 1831, eles vão requisitar que eles se tornem livres, porque muitas vezes isso não era automático. E na década de 40 nós vamos ter o fim do tráfico transatlântico. Isso não vai impactar completamente, digamos assim, no fim da escravidão, né? No fim da chegada de africanos aqui no Brasil, porque eles vão chegar muitas vezes de forma ilegal e essa escravidão ainda vai se manter, principalmente uma escravidão interna aqui no Brasil, um comércio interno de escravos. Isso é importante a gente salientar. Então, vai demorar um pouco ainda para a gente vislumbrar um fim para a escravidão brasileira. E esse fim, ele principalmente ele vai começar a aparecer no horizonte só em 1871, quando nós vamos ter a declaração da Lei do Ventre Livre. Mas isso é tema para o nosso terceiro e último bloco. E esse último bloco nós vamos falar justamente de uma forma muito breve sobre a abolição da escravatura no Brasil. E por que vamos falar de uma forma muito breve? Porque o terceiro episódio de Estação Brasil é só sobre a abolição da escravatura. Então é um episódio mais longo, onde a gente fala sobre os vários detalhes nesse processo. Mas como, né, esse é um episódio sobre uma introdução para a escravidão brasileira, né, sobre a realidade, como é que foi, enfim, a história da escravidão brasileira, a gente não podia falar, né, deixar de falar da abolição. Então a abolição, ela começa a entrar em discussão mesmo assim de uma forma mais forte ali na década de 1860, quando os movimentos abolicionistas começam a ganhar, né, maior notoriedade. É importante a gente falar também do papel da Inglaterra nesse momento. A Inglaterra já pressionava muito, na verdade não tanto a Inglaterra enquanto país, mas muitos movimentos abolicionistas ingleses, liderados assim por pessoas importantes na época, né, esses movimentos abolicionistas ingleses, esse abolicionismo inglês pressionava muito o Brasil para o fim da escravidão aqui, para a abolição. Só que eles tinham certos interesses e o principal, acima de tudo, era econômico, porque, coloquemos de uma forma muito simples, né, até às vezes muito até genérica, assim, mas eu acho que vocês vão conseguir entender o fio da argumentação. Muitos desses ingleses que defendiam a abolição da escravidão aqui, eles tinham um interesse econômico que era o seguinte: os escravos, eles não tinham salário, ou seja, eles não eram consumidores em potencial. E um dos principais objetivos da Inglaterra e de empresários ingleses era começar a vender mais aqui para as colônias, para a região das colônias, ampliar o seu mercado. E para ampliar o seu mercado era preciso que as pessoas pudessem comprar os seus produtos. Então, muitos ingleses vão defender a abolição da escravidão no mundo inteiro num sentido de livre comércio, assim, né? Então, né, se eles eram liberais, né, defensores do liberalismo nessa época, do livre comércio, eles queriam o direito dos escravos escravizados, né, dessa população escravizada, poder comprar os produtos ingleses. Então tinha uma finalidade econômica muito explícita, né, nessa defesa da abolição por parte de muitos desses ingleses. Claro que existia também a defesa humanitária, né, os direitos humanos já era algo que estava ganhando uma nova forma ali, principalmente as acusações contra torturas, né, as violências públicas contra os escravizados. E lembrando, né, o século XIX, como eu acabei de falar, né, com essa ampliação da demanda por escravizados, esse trabalho de escravizados nas plantations, né, desses africanos e afrodescendentes, a violência também aumenta, as tensões entre senhores e escravos aumentam, né, uma realidade muito mais tensa, né, muito mais conflituosa, muito essa dinâmica, né, a violência se torna muito mais explícita. A violência ficou explícita, na verdade, durante todo, né, o período da história do tráfico transatlântico, mas no século XIX realmente ela ganha uma faceta ainda mais, como é que eu posso dizer, brutal mesmo, né, fica muito mais evidente essa tensão, né, essa violência tão explícita nas relações entre senhores e escravos. Então, a partir de 1860, nós temos criação dos movimentos abolicionistas brasileiros, e nós temos vários abolicionistas negros muito importantes também, né, que faço questão de citar: André Rebouças, né, Zé do Patrocínio, Luiz Gama, que tem uma história fantástica também, né, durante esse período da luta pela abolição. Então, muitos negros, muitos africanos e descendentes de africanos vão fazer parte desses movimentos. No início, esse movimento acaba sendo um pouco mais intelectualizado, pessoas, né, que têm mais acesso à leitura de alguns clássicos abolicionistas ingleses, uma literatura começa a vir de fora e começa a instigar uma intelectualidade brasileira, né? Principalmente, por exemplo, uma figura como Joaquim Nabuco vai se encaixar nesse perfil, né, de um abolicionista mais membro das elites, né, essa elite pernambucana, que começa a ser um pouco mais abolicionista. Então esse movimento começa ali em 1860, os clubes abolicionistas começam a ser fundados aqui no Brasil, e o primeiro momento que, assim, que é um momento fundamental, na verdade, um momento que vai colocar o fim da escravidão no horizonte, né? Então ele já começa a ser desenhado de forma mais prática e definitiva no horizonte. Em 1871, nós vamos ter a Lei do Ventre Livre, que ela vai dar, né, um novo horizonte para o fim da escravidão, né? Ela vai começar a se desenhar no horizonte de uma nova forma, e nós vamos ter uma nova realidade, porque a Lei do Ventre Livre leva esse nome porque os filhos de escravos, né, que iam nascer nessa época, eles já nasceriam livres, ou com o tempo eles se tornariam livres, né? O senhor de escravo, ele até poderia manter esse escravizado durante um certo tempo, mas depois ele teria que ser liberto até atingir uma determinada idade. Ou seja, essa lei colocava algo como fundamental: em algum momento a escravidão acabaria no Brasil, porque, né, se todos os novos filhos, né, de escravos vão nascer livres, a escravidão, assim, o fim da escravidão era uma questão de tempo. Então é interessante que a Lei do Ventre Livre, ela até é uma lei que ela é produzida por uma parcela mais moderada, vamos dizer assim, ou mais, pouco mais progressista, não sei se seria esse o termo, mas ela nasce até como uma conciliação, principalmente com uma proposta mais reformista do Partido Conservador na época, o Partido Liberal Brasileiro. Então, se você não conhece tanto sobre o século XIX brasileiro, nós tínhamos dois partidos, né, o Conservador e o Liberal nessa época. Então, surge muito mais como uma proposta até do Partido Conservador, esse fim da escravidão no Brasil de uma forma mais moderada, mais gradual, né? Então, a Lei do Ventre Livre é assim, não é a abolição da escravidão ali naquele momento, que ia acontecer naquela hora, uma grande ruptura. Não, né? É uma questão gradual. Aos poucos, a escravidão iria acabando no Brasil, que daria tempo para esses escravocratas brasileiros, né, esses donos de escravo, puderem ir também se adaptando a essa nova realidade que viria. E é interessante que nos debates sobre a Lei do Ventre Livre, muitos dos defensores da escravidão, o que nos chamados, né, de conservadores escravistas, né, empedernidos, assim, os defensores, né, muita vontade ainda da permanência da escravidão, principalmente os cariocas ali, como eu falei, né, nessa época a escravidão brasileira estava principalmente concentrada ali no Vale do Paraíba, né, nessa região fluminense que plantava café, que a escravidão em si, ela até seria condenável, né, a prática de ser escravizada, a prática, né, de você tornar uma pessoa uma mercadoria, era algo condenável, mas era um costume que o brasileiro tinha na época. E é curioso como até hoje muitas vezes se falam, não, a gente fica falando da escravidão, mas assim, né, era algum costume na época, né, se você fosse um branco, dono de escravo, né, no século XIX brasileiro, talvez você repetiria essas mesmas ações, né, então eu já vi gente, né, utilizando esse argumento um tanto absurdo também. Mas mas a ideia de que a escravidão fazia parte de um costume, né, na época brasileira, era algo muito utilizado, e principalmente utilizado por essas pessoas que falavam que, ó, um costume você não acaba assim de um dia para o outro, né? Então a escravidão pode ser condenável, etc e tal, mas esse costume está enraizado na sociedade brasileira. Então a gente não pode acabar com a escravidão de uma forma brusca. E é importante a gente lembrar, né? Praticamente todos os países da América já tinham abolido a escravidão. O Haiti lá no final do século XVIII, há muito tempo atrás, né? E vários países como Chile, Argentina, Uruguai, etc e tal, já tinham abolido a escravidão. Os dois últimos países que vão abolir a escravidão na América vai ser Cuba e o Brasil, né? Lá na década só de 1880. Vários países já tinham abolido lá em 1820, 1830, né? O Brasil estava muito atrasado nesse sentido. Até mesmo os Estados Unidos, que era o segundo país que mais recebeu escravizados, aboliu ali em 1865. Então, esse argumento de que a escravidão era um costume brasileiro na época era um argumento escravocrata, né? Então a gente não pode utilizar mais esse argumento, meio que passar um pano, né, para esses donos de escravo. Não, era um costume na época. Não é necessariamente assim, né? Essas pessoas ganhavam dinheiro escravizando as outras, né? Dominando as outras, transformando as outras em produto. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa argumentação. E uma outra falácia, né? Se existe essa falácia que a escravidão era um costume, a última falácia que a gente vai abordar aqui é que a abolição esteve diretamente relacionada com a atuação da família real, em especial da princesa Isabel. E o que não é uma verdade, a gente já trabalhou isso, né, no nosso episódio sobre a abolição, e principalmente essa parte do diretamente relacionado. A princesa Isabel e a família real davam todos os indícios que eles eram mais favoráveis à abolição mesmo do que à manutenção da escravidão. Isso a gente consegue constatar em fontes. Mas o que eles fizeram em relação a isso? Uma coisa é eles pensarem, né, a respeito disso. Mas o que eles fizeram pragmaticamente nessa época? O que eles fizeram na prática? Colocaram esse projeto, né, para tocar? Muito pouco, né? Tanto Dom Pedro II como a princesa Isabel, eles tiveram posições muito dúbias em relação à escravidão. E a princesa Isabel só começou a tomar posições mais fortes, e o próprio Dom Pedro, quando a coisa já estava muito avançada, quando esse debate já estava muito avançado sobre a abolição da escravidão lá em 1870, principalmente na década de 1880. Então, quando, assim, pós-lei do ventre livre, foi muito mais comum eles defenderem o fim da escravidão, mas porque ela também já estava se desenhando no horizonte, assim, né? Ela já estava meio que consolidada. Então, é importante a gente entender isso. Então, só para sistematizar aqui e terminar esse bloco, nós temos ali em 1871 essa lei que é fundamental do ventre livre, a escravidão começa a se desenhar, né, no horizonte, muito também por causa dessa pressão dos ingleses que eu falei, mas os partidos conservadores e os donos de escravos vão tentar fazer uma contra-reforma, digamos assim, né? A partir da lei do ventre livre, eles tentam se organizar para tentar assegurar que a escravidão não vai acabar no Brasil, né, para tentar se defender ainda. Isso vai gerar também uma contra-resposta do próprio movimento abolicionista. Durante a década de 70, nós vamos ter muitos conflitos entre, né, abolicionistas e anti-abolicionistas, e na década de 1880 nós vamos ter um último fenômeno que eu acho muito interessante da abolição da escravidão, é que os próprios escravizados, vamos ter movimentos mais populares, revoltas, né, de escravizados mais populares, assim, esse movimento abolicionista, ele vai deixar de ser um tanto intelectualizado, e nós vamos ter, por exemplo, fuga em massa de escravos, conflitos abertos entre escravos e seus senhores, né? Muitos escravizados vão, por exemplo, tentar fugir de uma região ali do sudeste, onde a escravidão, principalmente no Rio de Janeiro, onde era mais comum, e tentar fugir para Santos, por exemplo, onde a escravidão já estava acabada, né? Santos tinha abolido a escravidão antes que o Brasil, o Ceará também, outros países, como por exemplo o Uruguai, existiam muitos escravos fugindo para essa região. Então é interessante a gente ver isso, uma participação popular mesmo de resistência contra a escravidão. E em 1888, depois de muitas tensões ali no final, nós finalmente vamos ter, né, o fim da escravidão no Brasil, com a Lei Áurea, assinada em 1888, o Brasil sendo o último país nas Américas a abolir a escravidão, e não é à toa que ela vai deixar tantos legados, né, e tantas marcas muito violentas na sociedade brasileira que existem até hoje. Então, nesse episódio, nós tentamos responder, né, algumas dessas falácias sobre a escravidão brasileira. Eu espero que tenha ajudado, né, vocês a entenderem um pouquinho melhor esse complexo momento, né, que foi a escravidão brasileira, e que essa introdução tenha servido, né, para você vocês terem uma noção um pouco mais precisa, um pouco mais completa, um pouco mais informativa do que foi a escravidão brasileira. Ah, Ricardo, mas faltou isso, mas faltou aquilo. Claro que faltou, porque esse é um podcast que tem uma duração o quê? De uma aula, mais ou menos, um pouquinho mais que uma aula. Então, se faltou alguma coisa, fiquem tranquilos, porque a gente vai indicar vários livros no Instagram do Estação Brasil sobre a história da escravidão brasileira, ok? Então, encerrando o conteúdo desse episódio, caminhemos para a nossa despedida e a parte final desse episódio do Estação Brasil. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Estação Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma proposta de realmente fazer só uma introdução à escravidão brasileira. Eu sei que a gente acabou falando de um monte de coisa, mas como é um tema tão complexo, tão grande, faltou muita coisa também para ser falada. Então, por favor, se você acha que faltou alguma coisa, vai lá nas nossas redes sociais, nos siga, né, no Twitter e no Instagram. Nós estamos lá como Estação Brasil FM, tanto no Twitter quanto no Instagram. Pode falar lá, pô, Ricardo, faltou isso, faltou aquilo, achei legal isso, achei legal aquilo. Esse comentário é sempre legal. Compartilhe esse episódio, né, com seus amigos ou amigas que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre, né, esse complexo fenômeno que foi a escravidão brasileira. Eu sei que é um tema que interessa muita gente, afinal de contas a escravidão é talvez a coisa mais estrutural, né, a principal característica, talvez a principal marca deixada na sociedade brasileira, né. Se você quer entender a sociedade brasileira, nós temos que entender a escravidão, porque ela deixa marcas na nossa classe dominante, na nossa classe trabalhadora, na história, enfim, do trabalho no Brasil, na história da economia brasileira, ela marca simplesmente tudo, né? É uma coisa estrutural na nossa sociedade, não tem como entender o Brasil sem entender a escravidão. Então, acho que muita gente pode se interessar, né, por ter uma noção um pouquinho mais detalhada e, ao mesmo tempo, né, tentamos ser didáticos aqui, explicando, né, e detalhando algumas das principais características do que foi a escravidão brasileira. Então, fica como também recomendação para quem quiser, né, ter uma leitura inicial sobre a escravidão brasileira. Dois livros, eu acho que o Visões da Liberdade, do professor Sidney Chaloub, que eu já devo ter indicado aqui em algum outro momento, em algum outro episódio do Estação Brasil. Eu acho que esse é um livro que me abriu muito a cabeça, né, para entender a escravidão brasileira, que fala da escravidão brasileira a partir do ponto de vista dos próprios escravizados e suas lutas por liberdade. E um segundo livro, Em Costas Negras, do professor Manolo Florentino, infelizmente já falecido, né, fica aqui uma homenagem ao professor. Ele faleceu recentemente, então uma perda muito grande para a historiografia brasileira. Um livro chamado Em Costas Negras, que ele insere o Brasil dentro desse grande comércio transatlântico de escravos, e ele faz isso de uma forma muito interessante, trazendo muitas informações sobre a África, principalmente, né, vários dados, enfim, fica a recomendação. Então nos sigam na rede social, no Instagram e no Twitter, e se possível, contribuam com Estação Brasil para a manutenção do Estação, por favor, né, deem essa ajuda que realmente para a gente é muito importante para que eu consiga, né, manter esse projeto no ar. Não é fácil manter o Estação Brasil no ar, realmente não é fácil. Mas se você contribuir com a gente, com um pouquinho que seja, ou se você puder contribuir um pouco mais, claro, excelente, nós vamos agradecer muito, que é um investimento que você está fazendo num projeto educacional, acima de tudo, né? Então, o nosso Pix é estaçãobrasilfm@gmail.com, repetindo mais uma vez, estaçãobrasilfm@gmail.com. Toda contribuição é muito bem-vinda e ficamos muito felizes com ela, né? Ajude a manter esse projeto educacional no ar e também, se possível, apoie o Leitura Obriga História como um todo, né? Por meio do nosso Apoia-se. Você pode ver lá todas as nossas redes sociais, tem certinho ali como você pode ajudar também por meio do Apoia-se e ajudar não só a Estação Brasil, mas o História FM e o Colunas de Hércules também, que são os podcasts aqui da casa. Gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que ele tenha sido útil acima de tudo, e compartilhem esse episódio para compartilhar, para mandar para os amigos. Se você é do curso de história, manda, né, para os seus professores, para os seus outros colegas. Se você não é do curso de história, mas só um interessado por história, mas mesmo assim achou legal, pô, né, que legal, falando sobre a escravidão, assim, um tema tão importante para a história do Brasil, compartilhem, porque a Estação Brasil seria muito legal se ele crescesse cada vez mais, mais pessoas pudessem conhecer aqui o podcast. Nosso público, ele é muito querido, muito cativo, mas eu quero cada vez mais levar a Estação Brasil para mais gente, e esse tipo de episódio é uma tentativa de fazer isso, né? Esses episódios meio que o que você precisa saber, né, sobre um determinado tema, uma introdução para um determinado tema. Então, gente, muito obrigado pela audiência até aqui. Um abraço e até a próxima.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.